Glórias a Deus. Quero estar compartilhando com a família abençoada na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 21. Examinando bem esse texto, o Espírito Santo lançou uma pergunta: há poder na alma? Porque todo esse texto está em torno das questões da alma do ser humano. Há poder na alma? E todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra coração, que é bem forte nesse texto, na verdade, a Bíblia está se referindo à alma, ao cérebro, à inteligência, ao intelecto do ser humano. Na alma acontece o direito de escolha do ser humano, o livre-arbítrio. Na alma estão sediados a vontade, a intelectualidade, as emoções, os desejos, os planos e propósitos, pensamentos bons ou pensamentos maus. Quando alguém se converte ao reino de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus toma conta do coração desta pessoa convertida, toma conta da alma. Daí acontece que esta pessoa, já sendo crente, passa a produzir o fruto do Espírito Santo, passa a ter o caráter de Cristo. Aí já passa a ser uma alma transformada, uma nova criatura. O escritor sagrado aqui, aos Hebreus, ele está esclarecendo que os filhos e filhas de Deus devem firmar no coração valores segundo a Bíblia, valores que agradem a Deus. Deus tem uma proposta para cada alma. Deus tem uma proposta para cada vida, para cada ser inteligente, que se chama humanidade. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus tem uma proposta, um apelo para a tua inteligência. Escolhe, pois. E qual é a escolha que o Senhor quer que cada ser humano faça? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a bênção para que a bênção se estabeleça a partir de você para a tua posteridade, para a tua descendência. Qual tem sido a tua escolha? Você tem escolhido poderes de vida ou poderes de morte? O Senhor nos chama, nos propõe escolher o quê? A vida. E não só para nós, para a nossa descendência. Deus quer deixar uma herança bendita através de cada um de nós. E isto acontece na nossa alma, no nosso intelecto, onde exercemos o livre-arbítrio, o poder de escolha. Há poder na alma? Ah, para o bem ou para o mal? No poder do Espírito Santo ou no poder das trevas? Qual é o poder que está firmado na tua alma? O Espírito Santo pergunta para cada um de nós. E nós vemos resposta para esta pergunta nos versículos 1 a 13. Qual é o poder que está firmado na tua alma? E ele começa a trabalhar aqui daí, o escritor sagrado, explicando sobre esse poder. Leamos até o versículo 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Qual é o poder que está firmado na tua alma? A base que fundamenta o verdadeiro poder na inteligência humana é o amor entre os cristãos. Porque os cristãos, pela comunhão santa, aprendem a desenvolver fraternidade, versículo 1. Aprendem a desenvolver o amor fraternal. Aprendem a desenvolver hospitalidade. Hospitalidade. Quando se fala de hospitalidade, não pensemos só em hospedar pessoas. Hospitalidade quer dizer afabilidade, amabilidade. E isso deve ser desenvolvido no convívio cristão, também hospedando pessoas. Outro poder que deve ser cultivado na nossa alma é o poder da caridade. A caridade é para aliviar o sofrimento dos outros, relatado no versículo 3. Nós precisamos sentir o sofrimento. Aqui está se referindo especialmente ao sofrimento dos irmãos. Naquele tempo, pessoas eram aprisionadas por causa do testemunho cristão. Pessoas sofriam necessidades diversas por causa do testemunho cristão. Então, nós precisamos estar atentos para o exercício da caridade, do socorro aos irmãos. E no versículo 4, ele fala da fidelidade, especialmente da fidelidade conjugal. Deus é fiel e ele exige fidelidade. Deus, ele compara Cristo como esposo, a igreja como a esposa. Então ele puxa a fidelidade a partir do casamento, porque toda a estrutura da sociedade humana, toda a estrutura da igreja de Deus está fundamentado em famílias abençoadas, famílias onde há fidelidade. Então nós precisamos entender a respeito desse poder. Qual é o poder que está firmado na tua alma? É o poder da fraternidade? É o poder da hospitalidade? É o poder da caridade? É o poder da fidelidade? Glória a Deus por isso. Se tiver algum outro poder se instalando, deve ser banido ou instalado, deve ser excluído. Então nós precisamos estar atentos aos poderes que tentam se firmar na nossa alma. E o propósito da palavra de Deus é que somente as coisas dignas de louvor a Deus estejam instaladas na nossa alma, estejam firmadas na nossa alma. Outro poder muito importante que deve estar bem firmado na nossa alma é o contentamento com o que temos. E também ter plena confiança em Deus. Este contentamento, esta plena confiança na provisão de Deus é o que caracteriza a verdadeira prosperidade. É o que conduz o crente à verdadeira prosperidade. Versículos 5 e 6. Olhe bem o que diz. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Contentamento e confiança no Senhor. Contentamento com a provisão e a proteção que o Senhor tem dado para cada um de nós. E plena confiança que com o Senhor nada de mal sucederá. E se alguma provação vier, Ele nos sustentará durante esta provação. Então nós precisamos alojar na nossa alma firmemente este poder do contentamento e da confiança no Senhor. Deus também exige que nós, sua igreja, não vivamos por aí inventando doutrinas. O poder resiste simplesmente em sermos imitadores. Versículo 7 diz: imitai a fé que tiveram. Nós precisamos a ser imitadores de Cristo, imitadores de servos fiéis de Deus. Se você ainda não consegue imitar a Jesus, imite aqueles que imitam ao Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Com a experiência que eu tenho, já encontrei muitas pessoas que ainda não conseguiam imitar ao Senhor Jesus, mas conseguiram imitar os meus exemplos de imitador do Senhor Jesus. É isto que o mundo precisa ver em nós, imitadores de Jesus. Jesus está muito longe aos olhos do mundo, mas nós somos seres viventes como os demais. Eles observam as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Qual é o poder que está firmado na tua alma? Então nós precisamos estar bem firmados nesse poder da sã doutrina, estar bem firmados na palavra do Senhor, bem firmados na fé, de forma que as pessoas queiram ter a fé que nós temos. As pessoas desejem ter a fé que nós temos. A pessoa chega e diz: eu quero ter a fé que você tem. Aí, glórias a Deus por isso. Há poder na alma. Mas nós precisamos tomar cuidado para que haja somente o poder segundo Deus na nossa alma. Nós precisamos cultivar o poder da fé na imutabilidade do Senhor. Nós vemos isso nos versículos 8 e 9. O nosso Deus é imutável, Ele não muda. O Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo, eles são imutáveis. Há poder quando pensamos assim, quando cremos assim, quando agimos em obediência a esta imutabilidade de Deus. Aí há poder. Há poder que abala os infernos, abala os poderes das trevas. Há poder que, onde nós chegamos, de tão forte que é, de forma que ali se acende a luz de Cristo. Ali se acende a luz do Deus Todo-Poderoso, a igreja viva ali presente. Há poder quando a nossa alma está cheia da presença do Deus imutável, está cheia da palavra do Deus imutável. Aí sim, nós também nos tornamos imutáveis. Somos constantes, somos perseverantes na palavra do Deus imutável. E aí as pessoas se maravilham pela doutrina que sai da nossa boca, que sai dos nossos lábios. As pessoas se maravilham pela inteligência que demonstramos. Na verdade, não é inteligência, é sabedoria que vem de Deus. Quando nós andamos conforme esta imutabilidade de Deus e sua palavra, aí a nossa alma fica cheia da sabedoria de Deus. E esta sabedoria, ela extravasa por todos os lados onde passamos. Não fica sem que seja percebida. Há poder na alma, sim. Poder de Deus. Quando nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há poder. Mas nós precisamos responder essa pergunta do Espírito Santo: qual é o poder que está firmado na tua alma? É o poder que procede de Deus ou é o poder da humanidade, é o poder terreno, é o poder das trevas? Há poder quando pensamos conforme Deus pensa, conforme Cristo pensa, no poder do Espírito Santo. No mais profundo da nossa alma deve estar firmado o poder que há no sangue do Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus. E isso deve estar firmado no mais íntimo da nossa inteligência, da nossa alma, do nosso coração. Isso está expresso nos versículos 10 a 13. Diz assim: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós precisamos firmar no mais fundo da nossa alma, no mais profundo da nossa inteligência, esse poder que há no sangue daquele que apresentou o sangue puro, o sangue inocente, no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso, para perdoar, para purificar todo pecador. Mas o seu corpo não ficou lá no tabernáculo, foi para fora do arraial. Por isso que Jesus morreu lá no alto daquele monte do Calvário, crucificado como maldito em nosso lugar. Há poder quando nós instalamos no mais íntimo do nosso ser a firme fé de que o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica, nos livra de toda a escravidão do pecado. Glórias a Deus por isso. Há poder quando recebemos a grandeza da salvação no mais profundo do nosso coração. Sem esse poder, os poderes das trevas se infiltram na nossa alma e aí o estrago é grande. Por isso que nós precisamos levar a nossa mente cativa a Cristo, todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Aí, dessa forma, há poder na nossa alma, há poder do reino de Deus, há poder de vida e não de morte, há poder de vida abundante, há poder da provisão e da proteção de Deus, porque nós nos submetemos integralmente aos mandamentos de Deus. Há poder na alma. Uma vez um ficcionista disse que a coisa mais perigosa que existe na face da Terra não é a bomba atômica, é a inteligência humana, é a alma humana. E ele estava certo. A bomba atômica não é perigosa, porque a bomba atômica é feita pela inteligência humana, é fabricada pela maldade, pelo poder das trevas que se instala na mente humana para a destruição. Há poder na alma. Agora depende do nosso livre-arbítrio. Qual é o poder que firmamos na nossa alma? Poder de Deus ou poder das trevas? Então, qual é o poder que está firmado na tua alma? Esta é a pergunta do Espírito Santo. Outra pergunta: tua alma está firmada em poderes terrenos? Versículo 14: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, deve haver uma negação quanto à permanência dos poderes terrenos na nossa alma. Quando você pensa inteligentemente, você conclui: sou apenas um turista aqui na Terra. Sou apenas um passageiro aqui no planeta Terra. E por um curto espaço de tempo, quando eu menos esperar, acabou. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, buscamos a que há de vir. Eu estou fazendo um passeio aqui, Deus me concedeu essa graça. E que este passeio seja na graça de Deus, seja no favor de Deus, seja em obediência aos mandamentos de Deus e não na rebeldia à vontade de Deus. O planeta Terra está povoado de pessoas cheias de graça e de pessoas desgraçadas. O que é uma pessoa desgraçada? Uma pessoa que está sem a graça de Deus, está debaixo dos poderes das trevas. Mas aqueles que escolhem a salvação de Deus em Cristo Jesus são pessoas cheias da graça de Deus, cheias do favor de Deus. E essas pessoas não se prendem a valores terrenos. As coisas terrenas são para a existência terrena, são coisas transitórias, são coisas passageiras. Mas as pessoas que são verdadeiramente crentes buscam a cidade que há de vir. Curitiba continuará existindo, mas nós não. Certamente morreremos. Mas se nós buscarmos não Curitiba, mas a Canaã Celestial, a Jerusalém Celestial, lá sim viveremos eternamente. Alguém já encontrou aqui um curitibano com 350 anos? Não, né? Então é sinal que todos os curitibanos morrem. Todos os habitantes da Terra um dia morrem. Então, tua alma está firmada em poderes terrenos? Está firmada na cidade terrestre ou na cidade celestial? Nós precisamos buscar a cidade que há de vir, a Jerusalém Celestial. Aí sim, há poder na nossa alma, há poder de Deus, há poder do reino eterno e não do reino terreno, que é pobre, miserável e extinguível, passageiro. Mas o reino de Deus não se extingue e dura para sempre. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos tomar cuidado com os valores terrenos. Nós precisamos de valores terrenos, mas não são essenciais. Os valores terrenos são para vivermos dignamente enquanto estivermos aqui na Terra. Mas o que nos dá a vida digna para a eternidade é a vida com Deus. É a busca do reino de Deus e não do reino da terra. Nós precisamos condicionar a nossa alma segundo a vontade de Deus. Paulo aos Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, da vossa mente, para que possamos experimentar a perfeita vontade de Deus. Precisamos passar por uma metamorfose. Paulo cita a palavra metamorfo, a mesma metamorfose da famosa borboleta que todo mundo conhece desde criança na vida escolar. Nós precisamos um dia passar por esta metamorfose. A nossa alma precisa ser transformada. Aquela alma negra, feia, cheia de trevas, precisa ser tomada totalmente pela luz de Cristo, pela luz de Deus, pelo poder de Deus. E aí se instala o verdadeiro poder na nossa inteligência, na nossa vida. Tua alma está firmada em poderes terrenos? Para os filhos e filhas de Deus, a resposta é não. A nossa alma está firmada em poderes do reino de Deus, poderes celestiais. Glórias a Deus por isso. E nós precisamos perseverar nas coisas de Deus, porque a palavra é muito clara sobre a vida eterna. Deus mandou seu filho Jesus, João 14, 1 a 6, e Jesus disse: não se perturbem, não deixem nuvens negras se sobreporem nos corações de vocês, não deixem nuvens negras dos poderes das trevas confundirem a inteligência de vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês, e mais, vou voltar a buscar vocês para estarem comigo, e lá onde meu Pai está, eu estarei juntamente com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus consola aqueles que têm fé, aqueles que têm esperança, aqueles que perseveram. Então nós precisamos firmar estes valores. É necessário um diploma hoje? É. É necessário um emprego? É. É necessário uma conta bancária? É. É necessário o que mais? Um carro, uma casa, roupas, etc. Tudo é necessário para viver dignamente. Como sustento dado pelo Senhor, como provisão do Senhor, para estarmos firmando valores celestiais na nossa alma. Agora, o maior de todos os cursos que podemos encontrar na nossa vida é a palavra de Deus, é a leitura da Bíblia. Esta nos habilita para a vida abundante, não só aqui na terra, mas na eternidade. O Senhor Jesus nos alerta, manda tomarmos cuidado, Lucas 9, 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que aproveita? Senhor Jesus, muitas vezes, em muitas situações, deixou muito claro sobre a importância de não queremos ser nós mesmos nossos salvadores. Jesus é o Salvador. O nosso Deus é o Salvador. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem se render ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, ganhará a vida. Não só a vida terrena, mas a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Qual tem sido o produto da tua alma? Vemos isto nos versículos 15 a 17. O maior desejo que está no coração da família abençoada hoje é agradar a Deus. Este é o produto principal que ocupa todo o espaço da tua alma. Versículo 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, por meio de Jesus, ofereçamos sempre, toda hora, todo dia, em qualquer lugar, sempre, sacrifício de louvor. Antes de Jesus, o sacrifício de louvor era levado ao tabernáculo como oblação ao Senhor. Eram ofertas especiais, manjares, que eram levadas ao tabernáculo. Agora não, em Jesus mudou. Por meio de Jesus, devemos oferecer sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. E que sacrifício de louvor seriam esses? Todo o nosso viver, todo o nosso ser, tudo o que somos, temos e fazemos, tudo deve ser para louvor, honra e glória ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Então hoje as coisas mudaram. É o tempo da graça. É o tempo onde o louvor a Deus deve ser a vida de cada crente. Deve ser aquilo que cada crente faz, aquilo que cada crente pensa, aquilo que cada crente fala. Qual tem sido o produto da tua alma? O louvor de lábios que confessa a Jesus como Senhor e Salvador? Para sair do nosso lábio, qualquer coisa primeiro precisa passar pela alma, pela inteligência, pela escolha, pelo livre-arbítrio. O versículo 16 nos questiona quanto à cooperação. Não negligencieis, não relaxe, igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se alegra com a mútua cooperação. Ele diz: não relaxe, não negligencie, não se acomode. é um tal de filhos e filhas de Deus nos dias de hoje, da igreja moderna, deixarem as coisas de Deus em último plano, deixarem o refúgio para Deus. E a recomendação aqui é para não relaxar, não negligenciar. Nós precisamos ter na nossa alma sempre a disposição para o produto da boa obra, de fazer o bem, da mútua cooperação, porque assim nós estaremos dando prazer a Deus. Deus se compraz com isso. E é claro que nós sentiremos também, agindo assim, um grande prazer em estarmos honrando ao nosso Senhor e Salvador, agradando ao nosso Senhor e Salvador. O versículo 17 fala da honra aos guias, às autoridades. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você tem honrado as autoridades da tua vida? Seus pais, seus pastores, seus líderes, chefias de trabalho e assim por diante. Todas estas autoridades não estão por acaso na tua vida. Deus colocou para conduzir você, para velar pela tua vida, especialmente os guias espirituais, os pastores, as lideranças espirituais. E como que você honra essas autoridades? Com o produto da tua alma, com o produto da tua inteligência. Você tem lembrado de honrar os teus pastores com o testemunho tão recomendado pela palavra de Deus através das nossas pregações, dos nossos ensinos? Tem lembrado de honrar teus pastores no modo de estudar, no modo de trabalhar, no modo de se comportar na família, no modo de se comportar na rua, na sociedade de uma forma geral? É importante isso. Tem honrado o teu patrão não roubando tempo durante o expediente? A honra a quem devemos honra, respeito a quem devemos respeito, majestade a quem devemos majestade. O nosso majestoso Deus exige esta prática, exige este produto da nossa alma, da nossa inteligência. Pensamentos, palavras, gestos, atitudes, tudo isso tem sido de modo respeitoso para com as autoridades que Deus tem colocado na tua vida? Obediência e submissão segundo a Bíblia tem sido o poder que norteia o teu coração? Tem sido o poder que dá sabedoria à tua inteligência? Há poder na alma? Ah! E principalmente se nós somos filhos e filhas de Deus, há muito poder. Há o poder do Espírito Santo, ao poder do reino de Deus, ao poder do próprio Deus, ao poder para vida e vida e abundância. Agora, se não estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que poder há na nossa alma? Misericórdia. Para quem não está em Cristo, ainda é velha criatura. Há poder de trevas na alma, e grandes trevas. Mas para quem está em Cristo, há poder de luz. E o Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não estará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E Ele nos chama para termos a luz da vida, para levarmos a luz da vida por onde passarmos. Este produto o Senhor espera sendo produzido pela nossa alma, pela nossa inteligência. O verdadeiro cristão não é melhor do que ninguém. Todo o poder e autoridade do crente, do filho e da filha de Deus, vem de imitar ao Mestre Jesus e aos seus discípulos. Precisamos condicionar a nossa alma. A que condições? As condições do Mestre Jesus. As condições do soberano Deus e nosso Pai. O próprio Senhor Jesus ensinou, Mateus 6, 9 e 10, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, através da nossa inteligência, como produto da nossa inteligência. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus deve estar profundamente impressa na nossa alma, na nossa inteligência. Assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Reconhecimento da soberania absoluta de Deus e negação da soberania humana. Todo ser humano tem uma tentação ao pecado de querer ser rei de si e dos outros. Numa roda de conversas, logo identificamos vários presidentes no Brasil, vários políticos potenciais, e aí vai, vários diretores de empresas. Nós somos tentados a querer presidir, mas soberano presidente é o Senhor, o nosso Deus e Salvador. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu sou seu súdito, eu sou seu servo, sua serva. Eis-me aqui, pronto para servir. Assim deve ser a nossa atitude. O próprio Senhor Jesus deu exemplo. Mateus 26, 42. Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele não exigiu do Pai. Ele disse, Pai, a coisa está difícil. Eu acho que nem posso suportar como homem. Eu desejaria fugir da cruz. Ele está expressando seu sentimento de homem. Mas na obediência de bom filho, ele diz o quê? Faça-se a tua vontade. Eu nego a minha vontade. E a vontade humana sempre é má. Sempre causa destruição para si e para os outros, quando é puramente vontade humana, sem Deus. Mas quando a nossa vontade está submissa a Deus, aí só acontecem coisas boas para nós e para os outros que dependem de nós, que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter a nossa alma encharcada, totalmente ocupada, somente com as coisas do Pai, somente submisso à vontade do Pai. A nossa inteligência deve estar totalmente submissa à vontade do Pai. E assim haverá grande poder na nossa alma. Grande poder de Deus, grande poder de vitória. Versículos 18 a 21 diz assim: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Faça-se a tua vontade. A nossa mente deve estar submissa, condicionada à vontade de Deus e sua palavra. E como fica condicionada? Pela conversão, pela habitação do Espírito Santo, pela obediência à voz do Espírito Santo, que está sempre a nos guiar como filhos e filhas de Deus. Há poder na alma? Ah, glórias a Deus que há. Deus nos fez inteligentes para escolhermos o poder do próprio Deus e não o poder das trevas. O poder da salvação e não o poder da perdição. O poder da vida e não o poder da morte. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe esta palavra no coração de cada um. E que o poder de Deus seja muito bem firmado no mais profundo da alma de cada um. Em nome de Jesus. Amém?